Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Que tal mais um gato? É o terceiro volume da série Vou Te Receitar um Gato, de Sio Ishida, autora japonesa nascida em Kyoto. Publicado no Brasil pela Intrínseca, o romance de ficção de cura retorna à misteriosa clínica Kokoro, localizada em uma região difícil de encontrar da cidade. Ali, pessoas em crise recebem uma prescrição incomum conviver com um gato. A premissa fantástica não apresenta os animais como solução clínica literal para todos os problemas, mas como catalisadores de mudanças na rotina, na atenção e nos vínculos dos pacientes. Nesta etapa, Fuku enfrenta ansiedade diante de uma apresentação. Kotaro sofre com os conflitos da paternidade recente e do trabalho, ora lida com a frustração artística, e ao carrega a culpa ligada a um acidente trágico, com tom leve, afetivo e episódico. O livro combina humor discreto, observação dos comportamentos felinos e dilemas emocionais cotidianos, enquanto amplia gradualmente os enigmas em torno da clínica, do Dr. Nike e da enfermeira Chitose. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a clínica Kokoro transforma uma fantasia terapêutica em estrutura narrativa. A clínica Kokoro é mais do que o cenário que reúne os personagens, ela organiza a lógica do romance. Sua localização imprecisa e o fato de ser encontrada sobretudo por quem atravessa uma dificuldade conferem à história uma dimensão de realismo fantástico. Esse recurso permite que a narrativa trate dores comuns sem exigir explicações estritamente realistas para cada encontro. O Dr. Nike, excêntrico, e a enfermeira Chitose, de postura rígida, representam uma mediação entre o problema íntimo dos visitantes e a solução inesperada que recebem. A prescrição de um gato desloca a expectativa de uma resposta pronta. Em vez de conselhos longos ou diagnósticos detalhados, o paciente precisa lidar com outro ser vivo, suas necessidades e sua autonomia. A clínica funciona, portanto, como uma passagem. Os personagens chegam concentrados em suas próprias limitações e saem obrigados a observar uma rotina diferente da sua. No terceiro volume, a expansão dos rumores sobre o local também introduz uma tensão importante. Quando uma instituição misteriosa se torna conhecida, aumentam a curiosidade externa e as perguntas sobre sua origem. Assim, Ishida preserva o formato de casos individuais, mas o conecta a um arco maior sobre o sentido e os limites desse espaço em comum de acolhimento. Em segundo lugar, os quatro pacientes apresentam crises reconhecíveis sem dramatização excessiva. O livro distribui sua atenção entre quatro situações de impasse que têm origem em pressões cotidianas e não em aventuras extraordinárias. Fuku precisa enfrentar o nervosismo provocado por uma apresentação importante, problema que expõe a relação entre ansiedade, desempenho e medo de falhar diante dos outros. Kotaro vive a sobrecarga de ser pai de primeira viagem enquanto tenta corresponder às exigências domésticas e profissionais. Seu conflito chama atenção para a culpa de quem acredita que deveria administrar tudo sozinho. Ori, por sua vez, encontra na carreira artística estagnada uma fonte de frustração e de dúvida sobre o próprio talento. Ao carrega um peso mais ligado ao passado, pois sua culpa se associa a um acidente trágico relacionado ao endereço da clínica. A escolha desses perfis amplia o alcance do romance a uma jovem profissional, um pai, uma artista e uma mulher reservada marcada por perda. Ainda que a obra adote uma abordagem breve e acessível, os casos indicam que sofrimento não depende apenas de eventos extremos. Medo, exaustão, comparação profissional e remorso podem limitar a capacidade de agir. A narrativa privilegia pequenos deslocamentos de perspectiva em vez de prometer resoluções definitivas ou transformações instantâneas. Em terceiro lugar, a convivência com gatos altera a atenção, rotina e forma de se relacionar. A ideia de receitar gatos poderia ser apenas uma premissa simpática, mas sua função no romance depende das exigências concretas da convivência. Um gato não é um objeto terapêutico obediente nem uma recompensa passiva. Ele demanda alimentação, cuidado, respeito ao próprio espaço e atenção a sinais que nem sempre são claros, ao introduzir essas tarefas na vida dos pacientes. O livro sugere que uma rotina voltada exclusivamente à preocupação pode ser interrompida por responsabilidades simples e imediatas. O efeito não vem de uma fala salvadora do animal, mas da mudança de foco e da abertura para um vínculo que não segue a lógica da produtividade. Essa perspectiva também evita reduzir os felinos a símbolos abstratos de conforto. Seus comportamentos, sua independência e até sua capacidade de contrariar expectativas fazem parte do tratamento imaginado por Ishida. Para personagens dominados pela ansiedade ou pela culpa, a presença de um ser que vive no presente cria oportunidades de observação e cuidado recíproco. O romance valoriza a ligação humano-animal sem idealizá-la como substituta de toda a ajuda necessária, dentro de sua fábula acolhedora. Os gatos funcionam como mediadores para que os personagens reconheçam limites, reorganizem gestos diários e retomem algum contato com o mundo ao redor. Em quarto lugar, compartilhar fragilidades é a resposta coletiva ao isolamento dos personagens. Um dos pontos mais consistentes de Que Tal Mais um Gato? É a crítica suave à tendência de enfrentar sofrimentos em isolamento. Cada visitante da clínica Kokoro chega com uma dificuldade que parece individual e difícil de comunicar. Fuku se vê sozinha diante da pressão de se apresentar bem. Kotaro internaliza a obrigação de dar conta de casa e trabalho. Ori mede sua trajetória pela falta de avanço. Ao mantém a culpa ligada ao passado. A convivência com os gatos abre caminho, mas o argumento emocional do livro se completa na possibilidade de dividir essas experiências com outras pessoas. O romance não afirma que vulnerabilidade seja simples ou que toda conversa produza compreensão imediata. O que ele propõe é mais delimitado, certas dificuldades se tornam menos imobilizadoras quando deixam de ser um segredo absoluto. Isso é coerente com a estrutura da clínica, onde desconhecidos chegam por motivos diferentes e descobrem que seus dilemas têm aspectos reconhecíveis. A enfermeira Chitose e o Dr. Nike também integram essa dinâmica ao oferecerem uma forma pouco convencional de escuta, ainda que temperada por humor e excentricidade. A mensagem se mantém compatível com o gênero de ficção de cura acolher emoções não significa apagar conflitos, mas criar condições para enfrentá-los com mais conexão e menos autoacusação. Por último, o terceiro volume equilibra conforto episódico e avanço dos mistérios da série. Como terceiro título de uma série, o romance precisa conciliar duas demandas: oferecer histórias que funcionem por si mesmas e desenvolver o universo já conhecido pelos leitores. Que Tal Mais um Gato? Atende a primeira por meio de novos pacientes e problemas facilmente compreensíveis, organizados em torno da passagem pela clínica Kokoro. O leitor encontra uma estrutura de ficção de cura baseada em encontros, pequenas mudanças e um tom de conforto. Ao mesmo tempo, a obra não se limita a repetir a premissa anterior. Os rumores sobre a clínica se espalham, atraindo curiosidade, e a origem daquele lugar passa a receber maior atenção. A chegada de uma visita aguardada contribui para que parte desses mistérios seja gradualmente revelada. Esse movimento diferencia o volume de uma simples coleção de episódios independentes. A clínica deixa de ser somente um mecanismo narrativo e ganha passado, implicações e perguntas próprias. O ritmo permanece leve, o que pode agradar leitores que buscam leitura rápida e afetiva. Por outro lado, quem espera conflitos psicológicos aprofundados ou reviravoltas complexas deve considerar a proposta deliberadamente simples do gênero. A força do livro está na regularidade de seu clima emocional, na presença marcante dos gatos e na continuidade de uma mitologia discreta, não na ambição de construir um drama de alta intensidade. Em conclusão, Que Tal Mais um Gato? É indicado principalmente a leitores que procuram ficção japonesa de cura, narrativas breves de forte componente afetivo e histórias sobre a convivência entre pessoas e animais. Também pode interessar a quem já acompanhou Vou Te Receitar um Gato e deseja ver a clínica Kokoro ganhar novos casos e maior densidade de mistério. Seus benefícios são menos práticos, no sentido de oferecer métodos terapêuticos e mais reflexivos, o livro convida a observar como ansiedade, culpa, frustração e sobrecarga podem se agravar no isolamento, e como rotinas de cuidado e vínculos sinceros podem criar espaço para mudanças graduais. A leitura é acessível com humor leve e conflitos que não exigem conhecimento especializado para serem reconhecidos. Em comparação com outros romances de conforto centrados em animais, O diferencial está na combinação entre uma estrutura quase fabulística de prescrição, a personalidade independente dos gatos e o cenário recorrente de uma clínica escondida em Kyoto. Os felinos não aparecem apenas para despertar ternura. Sua presença desloca hábitos e expectativas dos pacientes. O terceiro volume se distingue ainda por ampliar o enigma da Kokoro, dando continuidade à série sem abandonar a entrada acolhedora para novos leitores. É uma obra mais voltada ao alívio emocional e à delicadeza do que a complexidade psicológica, característica que define tanto seu alcance quanto seus limites. Se você quiser apoiar Ishida CEO, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!